Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que denúncia anônima pode gerar ação penal se apurada por investigação.
O Hospital Gaúcho não terá que indenizar paciente que diz ter contraído hepatite C em transfusão.
Pintor que trabalhava em ambiente sem condições dignas de higiene será indenizado.
Boa noite, eu sou Walter Lima.
E eu sou Bárbara Michelini.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aplicou jurisprudência própria e decidiu que denúncia anônima pode gerar ação penal se apurada por investigação.
O habeas corpus relatado pelo ministro Celso de Mello é contra a decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça que havia negado o trancamento de uma ação penal. Juliana Costa.
A conclusão do STJ foi seguida pelo ministro Celso de Mello, que citou farta jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que a denúncia anônima, quando fonte única de uma denúncia, não é suficiente para instaurar ação penal. Mas, uma vez confirmados os fatos denunciados, é como se a denúncia anônima não mais existisse. O decano do STF acrescentou que, no caso, a autoridade policial agiu com a devida cautela e, ao encontrar verossimilhança na denúncia, conseguiu ordem judicial para monitorar conversas telefônicas que a confirmaram.
A quarta turma do STJ anulou indenização concedida pela Justiça Gaúcha a um homem que alegou ter contraído hepatite C em cirurgia realizada 7 anos antes da descoberta do vírus.
De acordo com os ministros, não ficou comprovado que a transfusão de sangue realizada em 1997 levou ao desenvolvimento da hepatite C descoberta em 2004, o que afasta o dever de indenizar. Repórter Sebastiana Amaral.
Por lei, os hospitais fornecem serviços e respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes, independentemente de culpa. No entanto, para que o hospital seja responsabilizado a pagar indenização por danos morais, é preciso comprovar o nexo causal entre o contágio e a transfusão. Os ministros concluíram que não é possível provar que a contaminação ocorreu na cirurgia, porque há inúmeras formas de contágio. O sangue usado apresentou resultados negativos para a hepatite C em todos os testes exigidos. Mas o paciente alegou que o vírus podia se encontrar na janela imunológica, que é o período no qual a pessoa, apesar de ter o agente infeccioso no organismo, apresenta resultados negativos nos exames. De acordo com o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, não se pode afirmar que a existência desse fenômeno basta para tornar o serviço prestado pelo hospital defeituoso.
O Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa ao pagamento de R$ 8.800 por danos morais a um pintor industrial que era privado de condições dignas de higiene pessoal no ambiente de trabalho.
O pintor afirmou que trabalhava em condições subhumanas e tinha que levar papel higiênico de casa, pois a empresa não fornecia nem produtos de limpeza nos banheiros. Ele ainda era obrigado a beber água de poço, suja e com lodo. Carolina Sete.
Segundo o pintor, essa situação só ocorria nos banheiros utilizados pelos empregados, pois nos da secretaria e da diretoria havia papel higiênico e água potável. Para o relator do processo no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, ficou demonstrado que os trabalhadores eram privados de condições dignas de higiene pessoal. Ele considerou que as condições de trabalho do pintor atentaram contra a dignidade e integridade psíquica e física do profissional.
A Caixa Econômica Federal terá que rescindir contrato de financiamento habitacional com um comprador cujo imóvel teve uso capião declarado em favor de terceiros que já ocupavam o local.
A decisão de primeira instância foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio de Janeiro.
O cidadão adquiriu o imóvel em 2008, mas os ocupantes tiveram aceito pela Justiça pedido de uso capião porque residiam no imóvel desde 2002.
Segundo o desembargador federal Guilherme Couto de Castro, o banco não tomou nenhuma medida para que a desocupação ocorresse e nem avisou ao comprador que o apartamento já estava ocupado há tantos anos.
O magistrado concluiu que a perda do imóvel pelo mutuário, antes mesmo de ele poder usufruir da propriedade, não está inserida no risco normal do negócio.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.